Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista aqui da cidade Dourados para o Brasil e mundo pela rede mundial de computadores e aqui no nosso Cone Sul pela nossa própria Rádio Coração 95.7. Falando agora sobre a Páscoa, vamos diretamente a Roma falar com Silvonei José, que sempre nos atende prontamente. Silvonei, você me escuta?
Estou ouvindo perfeitamente. Uma feliz Páscoa a vocês. Uma alegria de poder conversar com vocês aí de Dourados.
Muito obrigado mais uma vez por atender aqui a nossa solicitação da Rádio Coração, trazendo aí as informações diretamente do Vaticano. Silvonei, estamos acompanhando aqui pela Rádio Vaticano também e pelos meios, outros meios de comunicação, esse tempo em que o Papa celebra aí com toda a Cúria Romana, né, e a própria Diocese de Roma, a Semana Santa, e agora nesses dias que se aproximam já com a vigília e a celebração da ressurreição do Senhor. Uma coisa que me chamou a atenção, se de fato eu consegui captar bem nos meios de comunicação, leigos, o Papa trouxe bastante a reflexão para a questão dos refugiados nesta Semana Santa, não é isso?
Perfeitamente. Quem sabe no Brasil, não sei se nós temos essa grande percepção dos milhares e milhares de refugiados que nós temos às portas da Europa, né? E o Santo Padre toca com as mãos essa realidade e voltou a falar insistentemente nos últimos dias. Eu recordo a missa da Ceia do Senhor, que ele celebrou na tarde de quinta-feira, na presença de mais de 800 requerentes de asilo, ou seja, de refugiados em Castelo Novo de Porto. E ali, na sua homilia, recordo, o Santo Padre não fez uma homilia por escrito, mas falou de improviso, falou de dois gestos, ou seja, Jesus que lava os pés a seus discípulos e Judas, que por 30 moedas entrega Jesus aos inimigos. E também, disse o Santo Padre, né, hoje existem esses dois gestos, né? Todos nós juntos, e ali, quando o Santo Padre falava, a gente estava transmitindo, nós podemos ver a presença de muçulmanos, hindus, católicos, coptas, evangélicos, né? Mas disse o Santo Padre, irmãos, filhos do mesmo Deus, e queremos viver em paz e integrados. Lembrou também os atentados terroristas em Bruxelas, um gesto de guerra, disse o Papa, de destruição. Recordou também que por trás dos kamikazes haviam outros interesses. Atrás daquele gesto estão os traficantes de armas, aqueles que querem o sangue e não a paz, que querem a guerra e não a fraternidade. E para contrastar, disse ainda Francisco, né, citou a reunião, o encontro de todos, né, de diversas religiões, diversas culturas, filhos do mesmo Pai, para celebrar a ceia do Senhor contra aqueles que, disse ainda, que compram as armas para destruir a fraternidade. Recordou, Santo Padre, a dificuldade que os refugiados estão enfrentando nesse tempo. E o gesto que eu faço com vocês, cito as palavras do Papa, cada um de nós tem uma história, cada um de vocês tem uma história, tantas cruzes e dores, mas também um coração aberto e que era fraternidade. E é isso que o Santo Padre coloca durante essa semana, fraternidade. E voltou a falar justamente também desses dessas pessoas que fecham a porta a essas pessoas tão necessitadas, nossos irmãos que já sofreram no lugar de onde saíram e chegam às portas, quem sabe, de um futuro melhor, e essas portas são fechadas como o coração de muita gente.
Falando em coração fechado, você salientou também sobre a questão do fundamentalismo religioso do Estado Islâmico, agora com esse novo atentado em Bruxelas. Qual é o clima em Roma? Porque a imprensa aqui diz que Roma reforçou a segurança, porque existe perigos de atentados também na capital italiana. E, sobretudo, o governo norte-americano parece que soltou uma nota dizendo que o Vaticano é um lugar muito visado. Como é este clima celebrativo agora diante destas questões?
Desde o início da semana, de quando nós tivemos o atentado em Bruxelas, houve uma preocupação muito maior, não só por toda a Itália, mas especificamente pela Semana Santa no Vaticano e as celebrações que se realizam na Praça São Pedro. Nós recordamos céu aberto, né, na praça, depois ontem a minha chácara também no Coliseu, com a presença de milhares e milhares de pessoas. Houve, sem dúvida nenhuma, uma intensificação no cuidado e na segurança. Isso é palese, isso a gente vê diante dos nossos olhos. Porém, a primeira comunicação que nós tivemos do Padre Lombardi foi: não vai se mudar absolutamente nada do que está previsto. Tudo conforme as previsões estão se realizando, se realizaram nesses dias. Nós teremos nesse sábado à noite também a vigília, nós teremos dentro da Basílica, amanhã nós temos a missa de Páscoa, e tudo está dentro daquilo que foi predisposto. Naturalmente, nenhuma cidade europeia nesse momento está isenta ou segura de um possível ataque do Estado Islâmico. Isso é uma consciência que se tem. O que se faz nesse momento para contrastar tudo isso? Primeiramente, as pessoas, isso o próprio Santo Padre tantas vezes pediu, vamos continuar a nossa vida. Né? Podemos ser refugiados ou ser sequestrados por uma visão assim tão fundamentalista. Naturalmente, todo cuidado hoje é necessário, falo dos metrôs, falo dos trens, das estações e também dos lugares de culto, porque seria o ápice, eu creio, de uma manifestação fundamentalista, um atentado desse nível. Para eles seriam. Portanto, todo cuidado, nesse momento, é importante. Mas tudo está sendo realizado, tudo está sendo feito de modo que as celebrações da Semana Santa se realizem dentro do previsto. E o Santo Padre também está consciente disso e fala desse perigo, mas, acima de tudo, diz que nós temos que voltar à normalidade.
Aqui no Brasil, um dos temas mais recorrentes é o tema da corrupção. Eu percebi que ontem o Papa salientou também alguma coisa em relação a isso. O Papa sente que é preciso realmente para a gente experimentar esse Jesus ressuscitado, fazer essa experiência de nos libertarmos da corrupção, porque aqui no Brasil já caiu assim como se o Papa estivesse nos mandando um recado, né? Já que somos o país mais católico do mundo. Mas a gente sabe que a corrupção é um tema que pode ser abrangente para toda a sociedade mundial, que é uma sociedade globalizada. Como é que você acompanhou, né, essa fala do Papa voltada exatamente para essa questão da corrupção como um parâmetro destruidor das próprias relações humanas, sobretudo para com os mais pobres?
O tema da corrupção é um tema muito recorrente também nos discursos do Papa Francisco. Quando ele fala, né, do pecado e dos corruptos, né? E o Papa faz essa comparação muito forte, muito dura, né? De que os pecados, né, são perdoados, mas os corruptos não. É uma coisa muito forte, muito forte. Ontem, durante a oração final, né, da Via Sacra, no Coliseu, o Papa citou também a questão dos corruptos. Porque os corruptos são aqueles que têm uma memória muito pequena e não entendem ou não querem entender que estão destruindo e estão abarcando, estão possuindo aquilo que é de todos para um indivíduo. Quer dizer, o excesso de egoísmo que um corrupto tem porque não vê absolutamente nada além daquilo que está à sua frente. E o Papa falava também justamente disso. Vive o momento pensando que não vai ter que responder no futuro, né? Então, é isso que eu creio, a mensagem profundamente hoje aos nossos corruptos de todo o Brasil. A corrupção é momentânea, efêmera, porque a nossa vida aqui é uma passagem. O que está acontecendo agora? Porque quando você rouba, quando você pega ilicitamente aquele dinheiro, aquelas verbas, né, que são para todos, que são para os pobres, que são para o bem social, né? Porque o problema está no bem-estar da pessoa e não no bem comum, e essa é a grande diferença, né? Porque quando nós fazemos uma coisa para o nosso bem-estar é muito egoístico, né? Mas devemos fazer alguém para o bem comum. Quando alguém pensa, e a corrupção entra nisso, não pensa que não vai ter que responder mais cedo ou mais tarde. De repente a justiça dos homens não vai chegar até você, mas a justiça divina não tarda. Não podemos pensar que vamos viver a vida inteira dentro dessa efêmera situação. porque para a nossa vida é efêmera, porque nós somos simplesmente um piscar de olhos dentro da eternidade. É isso que o Santo Padre insiste muitíssimo. Mais cedo ou mais tarde, os corruptos vão ter que responder. E ai deles, sem dúvida nenhuma.
Silvonei, olhando aquilo que nos é apresentado também através da mídia, e a gente ouve falar que a Europa secularizada não participa mais, né? Não quer mais ter esse contato com a religião, mas olhando, essas celebrações, elas são bastante participativas no Vaticano. Isso é do povo de Roma, da diocese de Roma, da cidade de Roma, ou aquela maioria que ali está é de peregrinos que vêm de outros países?
Me conto que Bento XVI chamou tanto a atenção disso da nossa Europa secularizada. João Paulo II falava da nossa Europa secularizada. E de tanto se falar agora com o Papa Francisco, parece que esse fogo começa a derreter o coração dessas pessoas indiferentes. Nós tínhamos, e aqui temos uma realidade em Roma, uma realidade muito palpável. Nós temos centenas porque são realmente centenas de igrejas dentro de Roma, uma mais bonita do que a outra. E você vê muitas vezes as igrejas vazias. No domingo você vê 10, 15, 20 pessoas na missa, né? Então essa é uma reflexão que precisa ser feita. E isso quando o Papa, desde o início do seu pontificado, falava que a igreja tem que ser uma igreja em saída. Não existe mais a igreja de sacristia, são outros tempos. O sacerdote, o pastor, não tem que ficar dentro da sacristia esperando que o fiel chegue. É o contrário, tem que ir ao contato com o mundo, tem que ir às periferias. Não é simplesmente a periferia geográfica, mas é a periferia existencial das pessoas que vivem à margem, inclusive, da igreja. Eu creio que esse descarte que existiu dentro da igreja, se assim podemos utilizar essa palavra, de pessoas que se sentiram muitas vezes longe da igreja, começam hoje a ter o seu coração aquecido por esse Papa que toca o coração através não só das suas palavras, mas dos seus gestos. E aos poucos, eu creio que as nossas igrejas começam, e eu falo aqui das igrejas europeias e principalmente de Roma, começam a sentir esse novo calor. E a palavra que vem aquecendo o coração chama-se misericórdia. Sentimos-nos pecadores, o Papa repete tantas vezes, todos nós somos pecadores, o Papa é pecador, mas ele confia na misericórdia do Senhor e o perdão do Senhor, e a confissão é essa abertura, essa porta que nos tira esse fardo do pecado das costas, né? Ele insiste tanto na confissão, insiste tanto na comunhão, na Eucaristia, nesse oxigênio da vida das pessoas. Então eu creio que com o Papa Francisco essa dimensão de participação, de ser partícipe da igreja, eu posso dizer para você que muitas pessoas se sentem hoje orgulhosas de dizer: eu sou católica, eu tenho um Papa. Enfim, é uma dimensão nova. Esse Papa que veio do fim do mundo trouxe também para esse, vamos dizer, velho mundo algo de novo, que eles já tinham, mas se adormeceu a consciência de participar de uma grande família. Eu creio que esse despertar, eu não sei se no Brasil esse despertar chega também desse modo, porque
sim.
Ainda uma igreja muito viva no Brasil.
Silvonei, o pessoal está dizendo que nós estamos bem perto do fim do mundo aqui, viu?
A primeira expressão que nós, quando Bergoglio disse, eu venho, foram buscar lá no fim do mundo, a primeira expressão, me perdoem os meus amigos argentinos, sabemos onde fica a Argentina agora.
Silvonei, e as celebrações do Sábado Santo e do domingo? Você já tem assim, uma programação que você pode nos adiantar, né, em relação àquilo que o Papa vai presidir, né? E também assim, da própria Diocese de Roma, porque a gente está muito focado no Vaticano, é claro, né? Mas a própria Diocese de Roma, ela tem uma programação que você conhece para celebrar esse dia de hoje, o dia de amanhã?
Absolutamente sim. Nós vamos transmitir hoje à noite, inclusive para todo o Brasil, através das rádios, televisões que estarão conosco, a vigília, a vigília pascal, com a bênção do Fogo Novo. Depois nós temos, durante a celebração da Eucaristia, vamos ter também o batismo, os neófitos que vão receber o batismo, receber a crisma e a primeira comunhão hoje à noite. Nós temos, enfim, essa é uma celebração que estamos presentes em todas as partes do mundo, com exceção. Por quê? Exceção, eu estou dizendo, porque na Terra Santa já é Páscoa. Os franciscanos, nessa manhã, já celebraram a ressurreição dentro do Santo Sepulcro. É uma concessão muito diferente do que acontece nas igrejas ocidentais, falamos das igrejas orientais, devido ao status quo que tem dentro do Santo Sepulcro. Na manhã de hoje, já nós tivemos a celebração da ressurreição de Jesus. Né? Aquilo que nós vamos celebrar da vigília, esperando a ressurreição, e vamos cantar com glória, que ficou entalado, né, durante esse período, então, na Terra Santa, na Cidade Santa, isso já aconteceu nesta manhã. Então, teremos na noite de hoje a bênção do Pombo Novo, enfim, a procissão, né? A Isa-Luz de Cristo, quando o Santo Padre vai entrar na Basílica, a Basílica vai estar completamente às escuras, entrando, vai cantar, né, Isa-Luz de Cristo, e aos poucos as luzes da Grande Basílica irão se acender. Depois, amanhã, na Praça São Pedro, teremos a missa, né? A missa de Páscoa, e ao meio-dia do balcão central da Basílica Vaticano, o Santo Padre estará concedendo a todos a sua bênção urbe et orbe, ou seja, à cidade de Roma e ao mundo. São duas ocasiões no ano, recordamos, durante Natal e Páscoa. São os dois momentos da bênção urbe et orbe, que também, nesse domingo, o Santo Padre estará dirigindo ao mundo inteiro, concedendo ao mundo inteiro.
Simonei, nós queremos agradecer a sua participação diretamente de Roma, nos atualizando sobre essas coisas tão importantes, né? Sobre o coração do Papa, né? Que você apresenta de forma tão bonita. Queremos agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco, para nos ajudar a viver bem a nossa Páscoa também aqui na nossa Diocese de Dourados. Um grande abraço. Se você encontrar o Papa, né? Você vai encontrar, mas diz que Dourados mandou um abraço para ele.
Eu vou encontrá-lo amanhã.
Isso.
Eu vou encontrá-lo amanhã. E vou dizer, então, que os nossos amigos de Dourados estão rezando por ele. Porque
isso.
Ele está de sempre, né?
Isso. O nosso bispo.
Todas as vezes ele disse.
O nosso bispo está aqui também no estúdio, está mandando um abraço também para ele.
Mas será entregue. Diga também que nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, agora na Assembleia
de Aparecida. Isso. Muito bem. Um grande abraço.
Igualmente ao nosso querido bispo também, com alegria e uma feliz e santa Páscoa do ressuscitado para todos vocês.
Obrigado.
Muito bem. Então agora vamos concluir com o Dom Henrique, né? Já que o senhor vai encontrar o Sivonei. Dom Henrique, eu queria que o senhor deixasse então uma mensagem de Páscoa para todos os seus diocesanos aqui da Diocese de Dourados, a Diocese do Coração de Jesus.
Esse momento ele é muito especial para todos nós, né? Então o que eu gostaria de deixar aqui, inclusive a Rádio Coração já tem colocado seguidamente a mensagem que também já gravei essa semana, né? Foi semana passada, eu acho, e também a Via Sacra, né? Pedindo que a graça de Deus seja muito presente mais uma vez na vida de vocês, ela sempre é, mas nesse momento que seja mais forte para que você também possa se sentir tocado, agraciado, né? E também que toda essa luta de Jesus, o sofrimento dele, possa também te fortalecer no sentido de vencer as batalhas, vencer as dificuldades, também poder sentir a graça do amor dele na tua vida, né? A graça da libertação, né? A Páscoa é uma libertação na nossa vida. Libertação de tudo aquilo que nos trava, de tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos impede de levantar e caminhar ao encontro a ele, né? Então que essa libertação, que essa Páscoa, que essa passagem, Senhor, mais uma vez, das nossas vidas, na sua vida, possa te fortalecer, né? Sentir-se amado, e que você também possa expandir esse amor de Deus na vida de tantas pessoas, especialmente aos necessitados. Isto te coloco por Cristo nosso Senhor.
Amém. Amém. Aproveite, olha, a gente, esse programa é o programa mais laico que tem, é um padre que apresenta, mas é o mais laico. Mas hoje o senhor pode dar a bênção, né? Páscoa é importante a gente receber a bênção também.
Como mais lá, que mais sacerdotal.
Pois. É porque tem muita oração, o nosso reza pouco, né?
Então que a graça de Deus esteja sempre contigo, né? Que a graça do Espírito Santo sempre te ilumine, te proteja, te guarde, te traga sempre a paz interior. Que a graça de Jesus, a palavra do Pai, o Verbo encarnado, né? Sempre te clareie com a palavra dele, através dos evangelhos e toda a palavra de Deus, né? E que a nossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe Protetora, a Mãe da Graça, sempre te proteja, te guarde, te guie como mãe. E que também o Sagrado Coração de Jesus, o padroeiro da nossa diocese, né, possa sempre te encontrar também de coração aberto, como ele está sempre de coração aberto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Amém. Muito obrigado, Dom Henrique. Obrigado também ao Erismar, ao Diácono Nilson, a Maria Iga. Obrigado a você que participou conosco através da nossa Rádio Coração, mandando sua mensagem aqui pelo meu Facebook, também pelo meu WhatsApp, e também o WhatsApp da rádio e o site da Rádio Coração. Deixamos aqui um abraço, uma feliz Páscoa para todos que nos acompanharam. Aqueles que não puderam nos acompanhar, você que escutou, transmita também uma feliz Páscoa em nome da nossa diocese. E lembrando que ali na Catedral, hoje nós teremos a Missa da Vigília às 20 horas, presidida pelo nosso Bispo Dom Henrique. Ele também irá presidir amanhã às 6 horas da manhã. Graças a Deus, foi ótimo, porque nós vamos ficar na vigília. Nós teremos vigília no caminho até às 4 da manhã, né? Então, foi ótimo que o senhor pudesse presidir para nós. E amanhã, às 19 horas, se tudo der certo, Dom Redovino vai presidir também a missa, porque ontem ele fez 15 anos de ordenação episcopal. Então, nós o convidamos para ele presidir conosco amanhã. Ele disse que vai, se ele estiver com a saúde boa, ele vai presidir, pelo menos a homilia, né? E parte da missa ele também vai estar conosco. Então deixamos um abraço a todos, feliz Páscoa e até sábado que vem, se Deus nos permitir.
Levantarei meu olhar aos montes, de onde o auxílio virá.
Deus é a força de quem tem fé, misericórdia Ele é.
Quando erramos, Ele é por nós, mostra-nos o colo do Pai.
Com seu sangue libertador, livra do mal e da dor.
Bem-aventurados os misericórdia, porque eles alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Sem seu perdão, quando eu caí, quem poderá me levantar?
Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar?
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
O sangue de Cristo nos resgatou,
Ele ressuscitou.
Grite pro mundo inteiro ouvir: Jesus Cristo é o Senhor.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Acerte a frequência 95 FM, a sintonia certa para um coração exigente.